Boa tarde, Orley Senna.
Boa tarde, Massarelli. Satisfação falar para a maior torcida do interior do país, do Guarani, aos meus amigos aí, você, João Carlos, grande Boni, e aos seus pares aí do Sã Esportivo aí da CBN. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado. Última vez que nós falamos ao vivo assim foi um pandareco, não?
Foi um pandemônio, né?
Pandemônio, foi uma pererecada, né?
Literalmente, né?
Mas a gente já tá de boa, né, Orley?
Graças a Deus, superado. Tá certo. Coisa que a gente sai pra dar torcida, né? Com aquele amor pelo Guarani. Você sabe, né? Você acaba colocando a emoção na frente da razão.
Tá. Hoje deixa eu perguntar pro João. Você concorda aí com o Orley, falando com a maior do interior aí, João?
Ah, eu acho que cada um tem uma opinião, né? E eu, você sabe que eu sou um democrata, assim, né? Defendo a democracia com unhas e dentes. E eu posso até discordar, às vezes, das opiniões, mas eu jamais vou tirar o direito das opiniões, né? Eu posso não concordar com você, Marco, com uma opinião, mas eu jamais vou tirar o seu direito de opinar. Então, as opiniões, elas devem ser todas respeitadas, né?
É.
Mas eu não tô dizendo que o Orley está errado. Na concepção dele, é um jeito dele entender, dele achar. Pode ser até que ele tenha razão, vai saber, né? Vai
tá saber. Certo. Orley, você está com saudade do tempo que você era presidente do Guarani?
Olha, falando sinceramente com você, cuidando dos meus pais, da minha noiva, próximo dos meus netos, dos meus filhos, eu prefiro ficar de fora torcendo pelo sucesso do Guarani do que estar dentro administrando. A cobrança é muito grande, é exacerbada, é exagerada, sabe? Então, por mais que nós gostamos do Guarani como paixão, de forma, assim, tem precedente, né? É Guarani em primeiro lugar, como eu falo, é Deus em primeiro lugar, depois vem o Guarani e a nossa família. Ou seja, saudade, quando a gente estava trabalhando, atuando, fazendo o que era necessário, que nunca havia. Você estava lá dentro, vestia a camisa. Aí saiu, o negócio é torcer realmente e se dedicar mais com a família, como eu disse, noiva, pai, mãe e os netos.
Você foi presidente do Guarani, assumiu o clube em outubro de 2014, ficou no cargo exatos 2 anos, 11 meses e 17 dias. Isso segundo o Databoni.
O Boni, além do grande amigo, é conhecedor, não só do futebol, mas da parte administrativa, né? Isso foi em agosto, realmente, de 2014, quando, infelizmente, uma diretoria responsável abandonou o Guarani, cheque sem fundo, envelope vazio, fazendo depósito com envelope vazio, funcionários com 8 meses sem receber, né? Então, é lamentável. Aí, assumimos em 2014, onde nós trouxemos, nossa diretoria trouxe o investidor que hoje está aqui. Aliás, ninguém vai mais atrás de nenhum investidor, só o Graziano e o Felício, né? E conseguimos ajudar o Guarani com pouco tempo de trabalho, embora que eu fiquei vinculado ao Guarani até 2018. Agosto de 2018, porque o token da Receita Federal ficou no meu nome, na posição de presidente, e fui fiel depositário de 6, 7 milhões de impostos e tributos do terreno da Bandeirantes até também em dezembro de 2018. Então, praticamente quase 4, 5 anos envolvido com o Guarani, com o nome, né? Responderam na condição de presidente.
Ter salvo o Guarani da insolvência foi sua maior conquista como presidente, além do acesso para a Série B em 2016?
A gente é muito cobrado hoje, fala, poxa, você não conseguiu subir para a Série A2, da Série A2 para a Série A. Você não conseguiu ser campeão da Série C. A gente só ouve coisas negativas, né? Óbvio que nós fizemos o possível, o Massarelli, o impossível para termos conquista, né? Mas o Guarani nós entramos agosto. Em setembro já houve, outubro nós fomos aclamados, e em setembro já estava indo para a Justiça Federal uma arrematação, onde a Maxton acabou levando, e todo mundo sabe essa história, o Guarani estava à beira da insolvência e fechando as portas. Então eu vejo que a maior conquista da diretoria foi trazer um investidor, né? Hoje você conversa com várias pessoas, vários associados, vários investidores, não, eu almoço com o Graziano, não, eu tomo café, eu janto, ah, falamos no telefone. Mas ninguém lembrava de Graziano, ninguém conhecia o Graziano. A não ser quem é bugrino mesmo, né, dos quatro costados e lembra dos anos 90. Mas o Graziano estava afastado, fora, eu entrando como presidente, com boa vontade, saindo da torcida. Fui atrás do Giba, amigo meu, ex-vice-presidente do Guarani, para me auxiliar, me ajudar, buscando, porque ele trabalhou muito tempo na época do Graziano, né? Eu tinha muito conhecimento. Ele me indicou o Nenê Brito, hoje é Nenê Bete. Me levou até o Roberto, trouxemos o Roberto para o Guarani. E hoje que eu vejo uma falha de diretoria, sucessores, é ficar sempre, até que quem não é diretor, ou quem não é conselheiro, ou quem não é sócio, só vai atrás de Roberto Graziano, só vai atrás de Felício. São pessoas sérias, corretas, ajudam em temas de Guarani, mas o Grêmio está de uma força maior, né? Um exemplo, quando tentaram fazer a terceirização, eu fui contra, porque o Roberto cuida da parte imobiliária, ele tem que concluir a parte imobiliária. A partir da hora que findar o compromisso do Guarani, que está honrado, foi comprometido perante o trabalho, eu vejo que aí sim ele poderia terceirizar, falar de futebol. Mas antes de concluir, não. Por que não juntar o Menezine, subir o time da Série 2 para a Série A do Paulista, elenco, Tafique, o próprio Graziano, depois de honrar o compromisso do trabalho, e o Felício. Ah, por que não? Agora a gente estaria disputando o Libertadores de América.
João?
Orley, é o seguinte, outro dia saiu aí, acho que no Diário Oficial, se não me engano, que o Guarani tinha já acertado a questão daquele terreno lá da Bandeirantes. Você acompanha tudo, você, embora não seja hoje participante da diretoria, mas você sabe de tudo o que acontece lá dentro, e eu acho até que você é uma força, e você não deve abandonar, porque... Eu vou ser sincero a você, eu vejo esse momento do Guarani com muita preocupação, sabe? Enquanto muita gente está comemorando a parte do futebol, que eu acho que, graças a Deus, para os bugrinos, né? Está indo muito bem sobre o comando aí do Carpini. Mas o clube, eu não estou vendo passo, não estou vendo um projeto, sabe? Um caminho, um cronograma, falar, vamos fazer isso, vai acontecer aquilo, né? Está se vivendo aquela história de vender o almoço para comer a janta. Então, o caso lá da Bandeirante. O Guarani já se desfez, né? já fez o acordo e houve a desapropriação, o Guarani já recebeu tudo, então não tem mais nada a ver, é isso?
Essa colocação é pertinente, inclusive para fazer levantar uma situação, que também passei por isso, né? Na minha época, a diretoria que eu atuei, o meu vice-presidente na época, nós convocamos, através da imprensa, todos os ex-presidentes que quisessem colaborar com o Guarani. O que eu vejo que faltou no Guarani nos últimos 20 anos, porque antes do primeiro mandato, passaram 5 presidentes. Um foi destituído, 4 se anunciaram. Aí nós assumimos, né? Embora alguém, um ou outro, ainda fale, não, mas você não completou os 3 anos. Cada hora é uma conversa. Porém, fiquei vinculado ao Guarani, na conta de presidente, como eu já disse, por mais de 4 anos. Ou seja, ninguém tenta essa união. Ah, você também é polêmico, você também discute. Eu estou me colocando também no redondo. Eu acho que deveria, sim, a diretoria que assume, se unir para poder auxiliar o Guarani, ajudar com mais propriedade. Porque, querendo ou não, todo mundo tem alguma coisa para ajudar, de quem já passou com experiência, com bagagem. Só que, posterior a essa situação, acabei meu mandato, o professor já renunciou. Agora já tem um novo presidente. Se o pessoal se fechar, fica nessa redoma e eles querem resolver como se o Guarani fosse uma coisa particular, resolver do jeito próprio. Ah, você também fez isso no passado. Eu acho que eu errei nessa parte de ser centralizador, mas eu abri a porta para quem quisesse ajudar. Quem se propôs ajudar? Nenezinho, Betozinho, as indicações de saúde, por causa das atribuições. Eu me engano. Também teve uma boa gestão, no hora também que ia renunciar. Porém, eu vejo dessa forma. Ah, mas você perguntei o terreno, você está falando da situação. Porque o Guarani, como você bem colocou, foi desapropriado da parte, a gente acompanha. E desde o passado, eu tenho ideia de fazer, quando era minha gestão, fazer o treinamento acoplado como Novo Hamburgo, no Sul. E o estádio do Guarani lá, o compromisso que o Brasil tem é entregar uma arena de 12 mil, estendível para 25. Pô, vai para uma assembleia, faz de 20 lá no CT. Ninguém concordou na época. Tem que comprar terreno, tem que comprar terreno. Ou seja, o Guarani tem esse terreno. E pelo que eu sei, as ações civis estão vinculadas à dívida a esse terreno. Ou seja, realmente ficaria uma situação delicada construir um imóvel lá, um estádio, com esse CT acoplado, com esse monte de senhoras. Mas, se eu não me engano, a atual diretoria está fazendo o que eu também defendia no passado, mas não tivemos tempo. Perdão. É fazer unificar as ações civis como era trabalhista. Deixar um valor lá mensal e distribuindo para os credores. Eu acho que o Guarani existe a possibilidade, se houvesse uma união, uma colaboração, não ficasse essa picuinha, essa situação pessoal, de sair do buraco, porque a minha gestão entrou, devia 400 milhões. Ah, mas a gestão foi incompetente, perdeu o estado. Nós não perdemos o estado, nós recuperamos o estado. A Aliás, quando nós entramos, o Guarani não tinha tobogã, não tinha estádio, jogava em Paulínia, Americana, Limeira. Hoje, quando nós saímos de lá, ficou crédito para a diretoria que nos sucedeu, de 7 milhões, fora canal interativo. O que renunciou, deixou para o atual, mais uma receita hoje de 17, 27 milhões. Ou seja, para quem pegou em 2014, devendo 400, praticamente sem nada, eu falo para você que o terreno da Bandeirantes é praticamente nada perto daquilo que o Guarani poderia ter perdido no passado.
O Orley, você teve contato na época com o Palmeirão. Aí vocês se desentenderam. Você se sentiu traído pelo Palmeirão na época?
Eu vejo que uma das falhas que eu tive, e hoje eu falo com o proprietário que eu passei por isso, foi perder uma amizade de 30 anos por achar que tínhamos amizade. Depois que subiu no poder, eu vi que não tinha. Hoje, nas horas passadas, eu nem toco mais o nome, desejo boa sorte, tenho uma de saúde, gente. Espero que se recupere, mas realmente o Guarani, como te traz amizade, também faz inimigo.
Você não tem mais contato com ele?
Não.
Perdeu a amizade de 30 anos.
Infelizmente, a gente se encontra ainda quando estava tendo campeonato interno. E até no dia de jogar contra, ficou todo mundo meio esperto, mas ele não foi no jogo, tudo certo. Mas nada, é aquela história, mas é pessoal, não, foi por causa do Guarani. Se não tivesse o Guarani entre nós, não teria vivido esse rompimento.
Tá. João?
Você citou agora há pouco aí a questão do Graziano. O Graziano tem sido aí um suporte, né, até porque você mesmo já disse, acabou fazendo uma negociação muito bem feita para o Guarani, muito atrelada, que a gente sente assim que para o Graziano largar, ele tem que largar tudo, né, e voltar a estaca zero, o Guarani novamente tomaria posse também do próprio patrimônio. Então acho que o Graziano dificilmente vai largar e vai ficar, claro, nessa toada, né? A gente vê que não evolui muito, está sempre ali no mesmo patamar, mas pelo menos está mantido. Isso é uma verdade. Porque também se não tivesse um apoio desse, talvez o Guarani estivesse em pior situação. E o Graziano, nós sabemos, né, ele é ligado no futebol, ele tem o São Bernardo lá, que ele cuida, que ele tem esses interesses. Ele mexe também com o jogador, através dos seus assessores, enfim, isso aí o mundo inteiro sabe. Agora, você acha que com esse patamar, com esse cenário, o Guarani vai conseguir dar esse salto, voltar, ficar independente, liquidar as dívidas, ter o seu projeto, né, para que evolua, que saia do brinco, porque o brinco não é mais do Guarani, mas o Guarani tem direito a ter o seu estádio, quer dizer, essa evolução, o que acontece?
Eu acredito, torço e espero, porque seria a confirmação ou a ratificação do nosso assento perante esse trabalho, né? No que diz respeito a centenamento, estádio, os 350 mil por mês, que eram 14 anos, passaram aí 26, então tem mais 8, 9 pela frente. Ou seja, o Guarani, com essa situação, estádio, os 350 mil por mês, que eram 14 anos, passaram aí 26, então tem mais 8, 9 pela frente. Ou seja, o Guarani, com essa situação, com um estádio, com uma arena, perdão, com um CT, com um clube social, eu vejo que é possível, né, sem, na minha modesta opinião, sem gastar com terreno, porque já tem uma dívida grande com o Copa do Brasil. E ele sabe que ele está comprometido, e porém o projeto dele até aumentou, se eu não me engano, para a prefeitura. Eram 6 torres, 6 comerciais, 3 residenciais, que aumentaram para 9. Ou seja, ele está se empenhado nisso. Eu tenho certeza que ele vai honrar o Guarani. Então eu vejo um futuro com o Guarani do jeito que está no futebol também, que colabore muito, né? E muito. A bola entrando, as coisas começam a dar certo. Eu acredito que é possível, essa atual diretoria trabalhando com responsabilidade, com afinco, evitando quem é ex, quem renunciou no passado e está na diretoria atual, não cometeu os mesmos erros do passado, é fácil, foi prático, você já passou por isso. Eu vejo que é possível sim. Eu acredito, o Graziano, que nós conversamos na época das eleições, se não me engano, o conselho. Agora me fugiu um pouco da memória, mas foi telefone. Ele mesmo disse que vocês não querem brigam demais, palavras dele. Eu vou partir para outro clube. E logo em seguida ele comprou o São Bernardo. Ou seja, ele é um homem de posse, ele tem condições, ele tem palavra, ele vai honrar com o Guarani, eu não tenho dúvida. Quando me declarei oposição do investidor que eu trouxe para o Guarani com a minha diretoria, eu deixo bem claro, tem um compromisso imobiliário. A gente não concordou, nós não concordávamos da oposição com partilhar para o futebol, ficar 15 anos, 10, 15 anos detentor do futebol, sendo que já tinha uma dívida com o Guarani. Eu acho que deveria pelo menos honrar aquilo. Eu acredito que ele vai honrar, ele já pôs muito dinheiro, não vale a pena. Ninguém está precisando jogar dinheiro fora nem rasgar, né, João? Então, acredito sim, vejo um futuro para o Guarani, como o jeito está indo, a bola entrando, nós estamos dando tudo certo. Com certeza, e o time de cima caindo então, a tendência é dar tudo certo.
Orley, só para a gente encerrar, você sonha ainda em voltar a ser presidente do Guarani? E hoje, como que você faz? Você vai ao campo, você vai assistir a partida ou fica em casa?
Não, eu vou, eu tenho isso comigo, né? Eu sou, acho que, o último presidente do Guarani, cabeça erguida pela porta da frente. Continuo frequentando o clube, continuo frequentando a sauna, continuo frequentando o campeonato interno, não abandonei o Guarani, assisto jogos, tenho camarote, tenho cadeira especialista, embora que eu prefira ficar no camarote. Você tem essa perspectiva de eu voltar? Não, já declarei, quando eu saí eu falei que não queria. Se eu tivesse essa pretensão, eu já teria me candidatado logo quando entrou o sucessor, que renunciou posteriormente, porque estava tudo caminhando, todo o projeto, todas as nossas ideias estavam caminhando, no sentido que nós colocamos em pauta, né, vamos dizer assim, nosso organograma, a partir da hora que nós assumimos. Aí depois eu falei, bom, vai dar continuidade, eu sou contra esse negócio de perpetuar, ficar no poder para tomar conta, e sabe, eu sou contra isso. Então, 3 anos, 4 anos, o próximo presidente mais um mandato, e assim, as coisas fluiriam. Aí depois começou a tomar outro rumo. E aí começaram a querer dividir o que foi feito no passado, vamos dar tudo para o investidor. Reitero, nada contra o Zian, mas tinha um compromisso com o imobiliário, eu acho que deveria cumprir pelo menos o imobiliário, posteriormente aí fazer uma parceria com o futebol.
Tá. Tem uma pessoa que vai dar um abraço em você, tá aí, né, Elton? Peraí. Tem que esperar, Orley, peraí.
Tá.
Oi? Ih. O Elton
tá descansando em casa, hein?
Sou seu amigo, tá bom? Um abraço.
Esse é Marcelo Boni. Orley Sena, obrigado por atender a CBN, viu?
Bom, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar para a torcida, para a maior do interior, para eles saberem realmente os bastidores, né? Que as coisas chegam realmente distorcidas. Vocês têm um papel aí essencial. Porque vocês levam a verdade, do jeito que ela é mesmo, dura e crua. Queria aproveitar o momento para falar uma coisa. A nossa diretoria, porque eu tenho isso, né? Eu subi da Série C para B. Não foi só isso. Nós tiramos o meio da Série B, eu queria falar para você, né, galera? Porque nós pegamos um Guarani na nona colocação, até de São Caetano, caindo 2 de cada grupo. Tinha 2 grupos, né? Cairiam 2 na época, se não me engano, 4 de cada grupo. Nós estávamos em nona até São Caetano. Então foi sair da Série B. E, obviamente, que esse acerto que o João frisou aí, foi muito bem feito, alinhado, feito uma madrugada, no queijo no Guarani, do lado do Guarani, eu, o advogado do Graziano, agora esqueci o nome dele, mas ajudou bastante, e aquele documento que eu levei para a juíza, isso eu preciso deixar claro para a torcida, né? Mas não vendeu, o Guarani recuperou o que estava perdendo. E dependeu do quê? Do Graziano, da doutora Ana Cláudia, da Assembleia de Postos, das 3 maiores torcidas que deram parecer favorável também, e a comissão que foi feita de vereadores, ou seja, tudo muito lítimo, muito transparente. E esse mérito que está resguardado hoje foi esse trabalho que essa diretoria efetuou, tendo como alicerce, friso, Graziano, doutora Ana Cláudia, que mudou uma arrematação, né, da Magno para uma alienação para a MM Gold, que é o braço da Magno, com as plebes sócios, as 3 torcidas organizadas também apoiaram, e a comissão de vereadores.
Tá certo. Até uma próxima, viu, Orley? Um abraço para você.
Outro para vocês. Obrigado aí pela oportunidade.